This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas do Conversa de Futebol, para mais uma edição do nosso programa. Aqui pela Free FM 89.0. Vocês acompanharam durante as outras semanas anteriores, nos programas anteriores, a Copa do Mundo FIFA 2026. Ano que vem teremos 2027, a Copa do Mundo FIFA no Brasil, mas Copa do Mundo Feminina no Brasil. Olha, já está um movimento. Já começam a ter aquelas movimentações interessantes, tá? Até de investimento, tem clubes como o Flamengo investindo em municípios da região metropolitana do Rio. No fortalecimento do futebol feminino, tem também clubes de São Paulo, nas regiões metropolitanas e cidades do interior, investindo no futebol feminino. Vale a pena a gente frisar porque é importante, não é porque a Copa do Mundo é no Brasil, não, porque a dinâmica vai mudando, vai atraindo um novo público, vai atraindo novos torcedores, novos também patrocinadores. Importante isso. Nós vimos a última Copa do Mundo feminina aqui na Nova Zelândia e também na Austrália. Sucesso total, bons jogos em campo. Olha, sensacional, todo o investimento, melhoramento, né? Isso vale a pena a gente frisar no início do programa para a gente não esquecer, não passar despercebido, né? Mas vamos nessa. Amigo e amiga aqui do Conversa de Futebol, hoje nós vamos acompanhar o que ficou marcado na história, a série Grandes Públicos do Futebol e também aquele giro da rodada com muita informação, com bastante notícias do futebol. Para começarmos o programa de hoje, vamos juntos para o...
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
O que ficou marcado na história de hoje, nós vamos ainda falar de Copa do Mundo. Por quê? Foi um confronto interessante. Final da Copa do Mundo de 2026. Argentina de um lado, super badalada, com Messi em campo. Jogou muito, não apareceu, mas é Messi, né? Como a galera gosta de dizer por aí. Messi é Messi, não se discute. Mas, ao longo da história de Argentina e Espanha, Espanha e Argentina, eles se enfrentaram 15 vezes. Jogos amistosos, Copa do Mundo, outras competições. Né? Um retrospecto aí extremamente equilibrado, diga-se por passagem. Até essa Copa do Mundo. Fez com que a Espanha tenha agora no seu currículo uma vitória a mais. São 7 vitórias da Espanha, 6 da Argentina e 2 empates. Olha que curiosidade. Essa final da Copa do Mundo FIFA 2026 fez com que tivesse ali toda uma rivalidade, uma estatística também em campo. Eram 6 vitórias para cada lado e 2 empates, altamente equilibrado. É difícil você ver. No mundo do futebol, e tamanho equilíbrio entre duas seleções. Ah, mas a Argentina tem superioridade no quesito Copa do Mundo conquistadas. Não quer dizer nada. A Espanha ela sempre teve uma hegemonia muito grande no futebol. É só você olhar o Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, entre outros. Pegar o Sevilha, pegar aí o outros clubes, grandes clubes da La Liga, a gente vai entender por que a Espanha sempre teve hegemonia no futebol, mas poucos títulos acontecem. Acontece, não quer dizer... Ah, olha, vamos trazer aqui um dado histórico para a gente ilustrar o que eu estou falando. A Inglaterra, ela praticamente, ela criou o futebol. Ela deu o pontapé no futebol mundial e ela só tem uma Copa do Mundo. Você imagine ao longo da história A Inglaterra, com a Premier League, mas contrata muitos jogadores de fora, mas também tem muitos bons jogadores do celeiro do país. Você pega grandes clubes e você olha todo o trabalho que eles fazem de base. Todo um investimento pesado, tá? Não só dentro do país, não só no Reino Unido, mas também em outros países parceiros. A gente vê aí, de time to time, escolas de Arsenal, de, não sei, de alguns clubes. Eu não vou ficar falando por um aqui, porque a gente desprestigia um outro. Mas a gente vê aqui em New Zealand, sempre tem uma escola, sempre tem um recreativo de férias, sempre tem uma... alguma associativa imagem de um clube importante inglês da Premier League. E a gente vê que isso acontece na Austrália. Acontece também em Wales, Irlanda, Escócia, Canadá. Canadá, inclusive, tem tido um improvement muito grande quando se fala em futebol. Né? Outro país também que tem tido um grande improvement no futebol é a Suíça. Nós vimos na Copa. Vimos, a Noruega ela já tem, né? A Suécia ela já tem um ritmo, né? De mais futebol na veia. Mas tem um outro país, não sei. Outros países deixaram a desejar, ficaram pelo caminho, que é o caso do Brasil. Daqui a pouco eu vou falar de amistosos do Brasil. Mas, voltando aqui ao retrospectiva de... confrontos entre Espanha e Argentina, 6 para cada lado. 6 para a Espanha, 6 para a Argentina, vitórias. 2 empates, um para cada lado. Altamente equilibrado. Aí vem a Espanha e na Copa do Mundo, numa final, quebra toda essa estatística. E dentro desses 15 confrontos, eu vou trazer aqui uma rápida passagem só a título do que ficou marcado na história, tá? A resenha será apenas de uma linha, só para a gente fazer menção. Não vou me aprofundar nas resenhas, ok? Então vamos nessa. 1952, primeiro confronto entre Espanha e Argentina. Espanha 0, Argentina 1. Amistoso, aquela época. Futebol badalado, Copa do Mundo do Brasil, 1950, Maracanã com 200 mil pessoas, Uruguai e Brasil, explodindo pelo mundo o futebol. Esse primeiro duelo histórico, a Argentina venceu em Madrid, com uma situação segura, um time jogando bem, tranquilo. Pá. Primeiro retrospecto. 1953, a Argentina volta a um amistoso, só que a Espanha vai a Buenos Aires. E os argentinos confirmam a superioridade da época. Um ano depois, né, conquistaram a segunda vitória sobre os espanhóis num amistoso. E 7 anos depois, em 1960, a Argentina volta a jogar com a Espanha sobre o placar de 2, Argentina, Espanha 0. E também manteve ali um domínio, o confronto foi um confronto relativamente amistoso, né? Um jogo amistoso, foi relativamente mesmo amistoso, sem grandes dificuldades para a Argentina. Um ano depois, 61, Espanha quebra esse 3 jogos consecutivos de vitória da Argentina. Em 1961, a Espanha vence um amistoso por 2-0. A Espanha consegue sua primeira vitória histórica nesse duelo, mostrando a evolução técnica e encerrando a sequência argentina. 1966, a Argentina entra em campo contra a Espanha já pela Copa do Mundo. Em 1966, foi o que eu mencionei ali atrás, a Inglaterra tem seu único título. Em 1966, criaram o futebol e tem apenas um título. E tiveram várias grandes seleções. Essa última aí, desse ano de 2026, uma baita de uma seleção. Mas vamos nessa. Esse encontro de 1966 foi válido pela Copa do Mundo. O único encontro das seleções no Mundial, pela fase de grupos, na Inglaterra, a Argentina venceu de virada e avançou na competição. Em 1972... Espanha 1, Argentina 0, válida pela Copa Hispanidade. né, reunia ali países, seleções de língua hispânica. Em um duelo equilibrado, os espanhóis aproveitaram as melhores oportunidades e conquistaram uma vitória apertada por 1 a 0. Em 1974, Argentina 1, Espanha 1, o primeiro empate entre as duas seleções, também pela Copa Hispânica, a partida bastante disputada, encerrando aí num empate, equilíbrio para ambas as seleções. Aí passou alguns anos. Nós já vamos entrando agora nos anos 80, 1988, Espanha 1, Argentina 1. Um outro amistoso que acaba em empate, esse segundo empate, né, que deu aí uma grande evolução para a Espanha. A Espanha jogou em alto nível, de acordo com os videotapes da época que eu dei uma olhada. Já em 1995, a Espanha já com outro time, um outro carrossel, uma nova proposta de futebol, a Espanha ganha a Argentina num amistoso. A Espanha passa ali a entrar num hall de vitórias. Em 99, Espanha 0, Argentina 2, também válida por um amistoso. A Argentina voltou a vencer com autoridade, controlando a partida, neutralizando o ataque espanhol. 2006, Espanha 2, Argentina 1, amistoso. Em preparação para grandes competições, como Copa do Mundo, os espanhóis mostraram força coletiva e venceram diante da sua torcida lá em Madrid. Aí nós vamos a 2009, saímos de 2006 para 2009, Espanha 2, Argentina 1, no amistoso, a campeã da Eurocopa naquele ano, né? Ano anterior, 2008, a Espanha confirmou excelente fase ao derrotar a Argentina ainda em reconstrução. 2010, Argentina 4, Espanha 1, válido pelo amistoso preparatório ali, né? Copa do Mundo surgindo, 2010 e tal, a Espanha perde, mas já tinha um grande time que anos depois venceria a Copa do Mundo em 2016. Em 2018, Espanha 6, Argentina 1, válida por um amistoso, foi a maior goleada do confronto. A Espanha deu ali um espetáculo ofensivo e impôs ali uma goleada em cima da seleção argentina pelo placar de 6-1. 2026, chegamos ao 15º confronto, válida pela Copa do Mundo, todo mundo acompanhou recentemente, duas semanas atrás aí praticamente, um confronto mais importante das duas seleções, com certeza. Valendo título de Copa do Mundo, inclusive. A Espanha conquista seu segundo título mundial, vencendo a prorrogação com um gol de Ferran Torres. A partida marcou o encerramento da carreira na seleção argentina do Lionel Messi, que foi muito importante, diga-se de passagem. É isso aí. Seguindo aqui a programação, série Grandes Públicos do Futebol, nós vamos ao maior público da Copa do Mundo FIFA desse ano. A partida foi entre México e África do Sul no dia 11 de junho de 2026, jogo de abertura no Estádio Azteca, que eu mencionei, já é a terceira abertura do Estádio Azteca. Um público oficial de 80.824 espectadores para essa abertura dessa Copa do Mundo que nós vimos a Espanha sagrar-se campeã, mas campeã desse ano, atrelado ao título de 2016. Seguindo aqui a nossa programação, vamos, giro da rodada, vamos nessa.
Giro da rodada, giro da rodada. Free FM.
Giro da rodada de hoje, muita coisa para gente conversar. Por exemplo, Copa do Mundo acabou, Copa Libertadores voltando com força total, Sul-Americana nem se fala, confrontos na área, durante a semana o Santos já passou pelo seu adversário, a UCL, né, a Universidade, e já deu pontapé para as oitavas de finais. Então, nós vamos ver Santos, Botafogo, entre outros clubes brasileiros, jogando as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Já a Série C, olha, eu tenho visto inúmeros bons confrontos na Série C. A Série C ela vai trazendo cada novidade, por exemplo, Paysandu, né? Ela vai trazendo Guarani, ela vai trazendo uns times que estão buscando, galgando espaço para a Série B, que estão fazendo um trabalho diferente, diferenciado, que estão dando verdadeiros espetáculos dentro de campo. Ah, mas o time é mais limitado, mas o modelo de competição é muito melhor de se jogar. Por exemplo, não tem VAR. Isso já melhora muito a dinâmica da partida. Quando você vê, você tem toda ali uma outras possibilidades do calor do momento, da reclamação, etc. E tal. Não tem aquela lenga-lenga de se parar, consulta a VAR e quebra o jogo, quebra a dinâmica, esfria a torcida e também o ataque que estava ali sendo praticamente indefensável quando acontece alguma coisa que seja a nível de gol. E a todo vapor também eu tenho visto a Série B. Série B tem bons jogos, inclusive, muito bons jogos. São jogos de chamar atenção, tá? Clubes que vêm dando o seu melhor. Eu estou impressionado com o nível das competições, inclusive até a Série D, que está também agora passando por oitavas de finais. Olha, está um nível muito bom. O futebol brasileiro, numa totalidade, vem mostrando assim, uma força, uma dinâmica, uma construtividade muito grande de melhoramento. Isso é importante a gente falar. São tabelas de classificação movimentadas para caramba, que é um sobe e desce muito grande. Vila Nova cai, Goiás sobe, aí você pega um outro time e quando você vê, a classificação vai mudando ali constantemente. Times do momento, um time que está badalado no momento, CRB. Inclusive, São Paulo negociando o atacante da Série B, que é do CRB, Clube Regatas Brasil, para quem não sabe, tá? Está negociando o Mikael, bom jogador. O Botafogo estava tentando contratar também, não conseguiu porque o São Paulo atravessou a história. Muito bom jogador, é possível vê-lo, né, jogar e aparecer agora nas próximas rodadas da Série A pelo São Paulo. Inclusive, ele é o artilheiro da Série B. Isso é importante frisar, como a dinâmica está boa, movimentada e bem competitiva. Falarmos de seleção brasileira, a seleção brasileira vai começar uma nova proposta e modelo para a seleção através do Ancelotti. Ele promete uma reformulação geral. Tá essa semana que vai entrar caminhando para o Rio de Janeiro, para a sede da CBF, para anunciar mudanças, algumas também parece que vai haver mudança na comissão técnica, mas principalmente no modelo tático de gestão do futebol daqui para frente. E logo passando toda essa renovação na seleção brasileira, ele já vai ter amistosos importantes. Por exemplo, a seleção brasileira vai a Perth e vai também a Brisbane, na Austrália, em setembro, dia 25 e 29 de setembro. Alguém aí daqui de New Zealand vai lá ver os jogos, compra o ticket antecipado, porque já está à venda, tá? Só para vocês garantirem lugar. Ah, eu quero ir Perth e tal. Compra o ticket para não chegar lá e correr o risco de não ter assento, não ter o seu lugar. Ah, eu quero ir em Brisbane. Então você compra o seu ticket antecipadamente e programe a sua viagem. Dia 25 em Perth, dia 29 em Brisbane. Então é importante que você compre o seu ticket, tá? Para você poder chegar lá numa boa, vai com a família, vai com a esposa, vai com o filho, não sei. Vai sair de New Zealand e vai lá ver o jogo da seleção brasileira contra a australiana. Show de bola. Agora, garanta o seu lugar. E toda essa reformulação da seleção brasileira, essas novidades, isso e aquilo, que o Ancelotti anda divulgando, tá? Isso tudo vocês vão ver acontecer, de fato, se vai dar certo ou não, nesses dois jogos contra a seleção australiana, que vão acontecer em setembro, 25 e 29 de setembro, em Perth, e o segundo jogo em Brisbane. Então, acompanha, compra seu ticket, vamos ver o que vai ser transformado na seleção. Eu vi muito ex-jogadores criticando a seleção no tocante de os jogadores que foram convocados, os que estão em campo, parece que todos eles têm vínculo com apostas bets. São garotos propaganda. Parece que praticamente quase toda a seleção que foi convocada, é isso mesmo? Tem algum tipo de, os jogadores têm algum tipo de vínculo com casas de apostas bet? E os outros que não foram convocados, que estavam dentro da pré-lista de convocação? Não. Esses eles não tinham. Praticamente, dos que sobraram, vamos botar 90% não tinha nenhum vínculo com o Casabet. Eu acredito que nem o Wesley tinha vínculo com o Casabet, lateral direito que saiu do Flamengo, está na Roma, machucado, não jogou a Copa do Mundo, seria um baita de um jogador para a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas eu não vejo vínculo dele em imagem ligado à aposta bet, tá? Então, ficou toda essa dinâmica no ar. Jorginho, jogador, né, lateral direito de seleção brasileira, entre outros jogadores que foram campeões, brasileiros e Copa Libertadores nos seus respectivos times na Europa, gente de tarimba. Eu estou falando de gente que tem título no currículo. Eu não estou falando qualquer um ralé, não. Ah, eu joguei ali naquele time. Não. Sai para lá, fica fora. Não é isso. É uma outra realidade, tá? Vamos nessa. Seguindo aqui, o Arsenal planeja uma oferta histórica para tirar Vini Júnior do Real Madrid. É isso mesmo que vocês ouviram. O clube inglês deve oferecer o maior salário da história do futebol mundial. O Arsenal está se preparando para oferecer a maior oferta na história do futebol mundial por Vini Júnior. Será que vale a pena? Será que tem futebol para isso? Será que é verdade? Será que isso é especulação para levantar a moral do Arsenal? Apesar disso, o novo técnico do time espanhol, José Mourinho, indicou que não quer perder nenhum titular na janela de transferência. Pretende manter o time 100%. Por quê? Porque já vem jogando junto, já tem um entrosamento, fica mais fácil para ele administrar o time. Pô, lógico, com certeza, né? Vamos nessa. Time da Turquia na área fazendo proposta pro Léo Pereira e nem entrou em campo na Copa do Mundo, hein? Uma participaçãozinha. Não conta, meu. Foi muito rápido. O Bessicas está tentando comprar aí, negociar com o Flamengo 100% dos direitos em cerca de 58 milhões, 10 milhões de euros para a gente falar uma língua do futebol mundial, 10 milhões de euros. Será que vale? Eu acho até que é muito dinheiro. Tá? Olha, isso aí é opinião minha. Eu não vejo o Léo Pereira com essa bola toda, com essa disposição toda, com esse zagueiraço que falam, né, que o Casagrande gosta de mencionar, não sei quem gosta de mencionar. Olha, vocês me desculpem.
Analistas aí, etc., mas tá faltando futebol para 10 milhões de euros. Vamos nessa, seguindo aqui, Neymar é sincero, falou abertamente durante a semana, acabou o momento dele. Na seleção brasileira, o camisa 10 do Peixe falou na zona mista, na Vila Belmiro, no final da partida da rodada da Sul-Americana, onde o Santos conseguiu passar para oitavas de finais, e ele disse em entrevista, meu momento na seleção brasileira acabou, acho que já foi. Fiz história, sou muito feliz, vivi muitas coisas, dei sangue, suor e lágrimas, né? Minha vida, sempre lutei muito pela camisa do Brasil, mas não quero mais. Quero focar 100% no Santos. Os jovens da base do Botafogo se destacam sobre o novo olhar do técnico Francilin. O Botafogo vem fazendo algumas boas participações, jogou bem contra o Vitória, ganhou o Cruzeiro no último fim de semana por 1-0. E sabe o que chama a maior atenção? Parece que depois que venderam o zagueiro argentino Barbosa para o Palmeiras, Palmeiras achou que fez um negoção, né? Um zagueiro argentino, ele é alto, ele é bom, não, ele tem muita raça, 30 anos de idade, mas parece que depois que ele saiu, a zaga do Botafogo melhorou, a garotada tá dando conta, e outra coisa, tá jogando com firmeza, com segurança, um time desacreditado de parte de baixo de tabela, hoje figura na sexta colocação ao lado do Bahia, quinto Bahia, sexto Botafogo, circula ali numa boa colocação e está com uma zaga altamente segura. Contratou, não, precisamos dizer que contratou um novo goleiro, o Alisson, que não é o da seleção, tá? É um goleiro mais jovem, mas é muito bom, goleiro alto também, a envergadura dele é muito boa, ele tem ali um posicionamento, um olhar diferenciado, muito bom goleiro. Botafogo contratou ele, o jovem zagueiro Justino tem também se destacado depois da saída do Barbosa, o volante, o Guinho, tem, o Botafogo tem trazido um misto de uma garotada ali com o próprio Danilo da seleção, né? O Danilo Santos e entre outros jogadores ali mais experientes, e tem dado uma vida diferente ao jogo, né? Ali é o tipo de tática que o Francilin tem criado para o Botafogo, que parece que ele joga num 4-4-2, mas ele explora ali umas laterais diferentes, como se fosse em diagonal, indo, já voltando, volta por dentro do meio campo. É interessante pra caramba o modelo de que ele está formatando para essa garotada do Botafogo. Eu achei interessante pra caramba. Pô, vale a pena, se você é botafoguense, confere lá, porque o Botafogo vem fazendo aí um jogo muito interessante. O Infantino recebe críticas sobre a Copa do Mundo, que espalharam ódios, principalmente pelas redes sociais, por conta da falta de acessibilidade do Irã, disso, daquilo outro. A realidade é outra. A realidade é que o mundo passa por uma crise de geopolítica. As pessoas precisam entender que tem situações governamentais por trás, acima da FIFA e acima do futebol. Muito obrigado por acompanhar mais um programa Conversa de Futebol. Você acompanha no Spotify e também aqui na programação da Free FM. Semana que vem eu estou de volta para a gente conversar mais sobre futebol. Um abraço, fiquem com Deus, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.